Estudo mostra que bactérias se adaptaram às UTIs. Dados de satélites confirmam aumentos de focos de queimadas na Amazônia. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de outubro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. O avanço da eletrônica dependeu por muito tempo da miniaturização dos transistores de silício. Isso começou a ser um problema quando os microprocessadores atingiram as menores proporções possíveis. Acontece que, a partir de certo tamanho, a corrente elétrica pode vazar dos canais metálicos que a transportam e reduzir a eficiência energética dos semicondutores, causando falhas. Pesquisadores do Departamento de Engenharia Elétrica e Ciência da Computação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos, conseguiram superar esse problema ao criar um chip a partir de circuitos formados por nanotubos de carbono, que são cilindros ocos com paredes com a espessura de um átomo. O novo chip, batizado de RV16X Nano, mostrou-se capaz de rodar os mesmos softwares utilizados hoje e, além de ser mais rápido que os microprocessadores de silício, ele parece consumir até 10 vezes menos energia.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Gilberto Gil e a música Cérebro Eletrônico.
O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Só eu posso pensar se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Ah, 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 porque eu sou vivo, ah, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Ah, 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 se Deus existe. Só eu posso chorar quando estou triste. Só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo e ouço. Eu penso e posso. Eu posso decidir se vivo ou morro. Por quê? Porque sou vivo, vivo pra cachorro. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Faz quase tudo, mas ele é mudo. Ele é quem manda, mas ele não anda. Não anda, não anda, faz tudo, faz tudo.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Entre janeiro e agosto deste ano, o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o Global Fire Emissions Database, da NASA, acompanharam a evolução dos focos de queimadas na Amazônia brasileira e registraram o maior número de incêndios nesse bioma desde os 8 primeiros meses do ano de 2010. Para comentar os dados analisados e explicar como é que é feito o monitoramento das queimadas, nós vamos conversar por Skype com o engenheiro Alberto Setzer. Ele é pesquisador do programa Queimadas do INPE. Olá, Setzer, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Ok, muito obrigado, Fabrício. Eu que agradeço, uma satisfação participar do programa de vocês.
Para começar, eu queria perguntar se houve realmente um aumento significativo nos focos de queimada na Amazônia neste ano, à luz dos dados que vocês registraram?
Eu não consigo dar uma resposta assim bem direta e simples a essa sua pergunta, porque os dados têm que ser analisados num contexto temporal. Deixa eu ver se eu sou um pouquinho mais claro aqui nas minhas conjecturas. Por exemplo, o ano iniciou de uma forma muito complicada na região de Roraima. No estado de Roraima, no norte da Amazônia, nós tivemos a pior estação de queimadas já registrada desde 1998. Foi uma situação bastante descontrolada e de muito difícil, enfim, intervenção por parte das autoridades, e terminou dessa forma, como um recorde. Bom, após essa situação bastante complicada em Roraima, para o resto da Amazônia, mais a parte central e sul da Amazônia, a estação, a temporada das queimadas, que coincide com o início da estiagem, em geral se detecta, se configura a partir do mês de maio. E esse ano o número de focos começou de uma forma bastante alarmante. Nós começamos com índices superiores à média, e quando terminamos o mês de agosto, estávamos com valores maiores, superiores ao que nós tínhamos registrado desde 2010. Bom, tudo isso foi objeto aí de uma polêmica muito grande, tanto na mídia nacional quanto internacional, com autoridades e celebridades do mundo inteiro intervindo nessa questão. E no mês de setembro tivemos aí o resultado da GLO, que é aquele decreto baixado pelo governo para garantia da lei da ordem, com uma operação envolvendo dezenas de milhares de pessoas das Forças Armadas, todas elas trabalhando em conjunto para reduzir as queimadas e desmatamentos ilegais, né? Todos esses ilícitos. E como resultado dessa ação, hoje, agora em meados de outubro, nós voltamos a ter índices relativamente baixos de queimadas na Amazônia, né? Nós passamos de uma situação que estava se configurando como muito crítica para uma situação que está, digamos, dentro da média. Não que essa média seja uma coisa boa de se manter, mas pelo menos nós estamos abaixo de outros anos e estamos inclusive abaixo de 2017, se você fizer uma comparação do número de queimadas. Lembrando que 2018 foi um ano relativamente úmido, então 2019 já está abaixo inclusive de 2018, considerando até agora. Então, portanto, como eu falei logo no início, todos esses dados de focos, eles têm que ser analisados num contexto temporal, senão a gente arrisca dar uma análise um pouco precipitada que depois acaba se revertendo.
Nós estamos conversando com o engenheiro Alberto Setzer, ele é pesquisador do programa Queimadas do INPE. Setzer, como é que o INPE monitora as queimadas? Como é que é feito esse acompanhamento?
Bom, esse é um trabalho que vem evoluindo aí desde meados da década de 1980. E procuramos sempre nos adaptar aos novos satélites, aos novos sensores, às novas tecnologias de informática, de comunicação de dados pela internet, que, como todos constatamos, evolui de uma forma extremamente veloz, né? Hoje em dia, nós temos 9 satélites cujas imagens são recebidas, processadas pelo INPE em tempo quase real, ou seja, com poucos minutos aí de defasagem. E nessas imagens nós identificamos os locais onde há queima de vegetação. Para você ter uma ideia, são mais de 200 imagens processadas todos os dias em maneira automática, gerando dados que são enviados para a comunidade de usuários, sejam eles organizações não governamentais num extremo, seja instituições federais no outro extremo, incluindo secretarias de meio ambiente, Agência Nacional de Energia Elétrica e centenas de outros usuários. Na verdade, são cerca de mais de 3 mil usuários registrados no sistema, dependendo dessas informações. Então, ao longo de todas essas décadas, usando satélites, a gente consegue ter uma ideia de onde ocorrem os focos de queima de vegetação, uma indicação se eles estão aumentando, diminuindo, se eles estão se deslocando para outras regiões do país. Tudo isso permite ter um quadro bastante realista, bastante informativo do uso do fogo na vegetação do país.
É, Setzer, a NASA também faz o monitoramento via satélite e os números que ela registra sempre são maiores que os que o programa Queimadas obtém. Por que tem essa diferença?
Isso, é uma boa observação. Os dados da NASA em geral são pelo menos duas vezes maiores que os do INPE. Isso aí decorre da definição de quantos satélites são usados no monitoramento ou na produção desses números de referência. Aqui no INPE nós trabalhamos com um satélite que inclusive é da NASA, é o satélite Aqua, e nós escolhemos a imagem do sensor MODIS desse satélite Aqua apenas relativa ao início da tarde, que é quando nós temos a maior ocorrência de focos, né, de queima de vegetação, levando em conta que a grande maioria dessas queimadas, desses focos, são iniciados por pessoas, por razões diversas, ou de propósito, ou por descuido, mas sempre por pessoas e que procuram fazer isso no horário do dia em que o fogo tem mais condições de ser iniciado e de se propagar, ou seja, no início da tarde. Então, no INPE, nós pegamos apenas uma imagem por dia desse satélite. O processamento da NASA, né, esses números da NASA que são maiores, utilizam exatamente esse mesmo satélite que nós também usamos no INPE, essa mesma imagem de início da tarde, porém, eles agregam a isso um outro satélite, que é o satélite Terra, que passa no final da manhã, e agregam também duas imagens noturnas, uma de cada um desses satélites, do Terra e de Água. Então, ou seja, o sistema da NASA e o do INPE usam o mesmo satélite, o mesmo sensor, porém, no caso da NASA, existem mais imagens. E aí o número de detecções aumenta. Você tem vantagens e desvantagens dos dois lados. Quando se aumenta o número de satélites, o número de imagens por dia para uma mesma região, você vai detectar mais de uma vez o mesmo evento, a mesma queimada. Ou seja, você tem uma multiplicação das detecções, dando às vezes um número um pouco exagerado. Por outro lado, quando se usa mais imagens, mais satélites, você vai pegar casos que um satélite só não conseguiu detectar porque havia uma nuvem no local ou por alguma outra razão, às vezes uma pequena parte da superfície não é coberta pela imagem do satélite. Então, existem prós e contras dos dois lados e o importante é você usar continuamente uma dessas opções, ou vários, dois satélites, como a NASA usa, ou um satélite com uma imagem como o INPE usa. Lembrando que essas detecções por satélites, eles não são números absolutos, eles são excelentes indicadores, eles te dão uma ideia clara aonde está ocorrendo a queimada, o incêndio, se a área afetada pelas queimadas está aumentando, diminuindo, se os números estão variando. Então, essa noção da variação, ela é excelente quando monitorada por satélite, mas não é um número absoluto que você consegue precisar exatamente a área ou o número de incêndios e queimadas.
Dá para saber quando as queimadas são naturais ou quando elas são associadas à atividade humana?
Bem, pelo satélite não. O satélite detecta apenas uma fonte de calor muito intensa. que poderia inclusive nem ser uma queimada, poderia ser, por exemplo, uma atividade industrial. E no monitoramento que nós fazemos no INPE, temos o cuidado de eliminar todas essas fontes que não seriam queimadas, né? Como eu indiquei, uma siderúrgica, uma petroquímica, algumas indústrias cujo processamento de materiais envolve aí alvos ou superfícies muito, muito quentes que o satélite pode detectar. Então, nós filtramos tudo isso. Uma vez filtrado todos esses, vamos chamar de ruídos, né, essas fontes fixas, o que sobra realmente é detecção de fogo na vegetação. Nosso sistema acho que tem um erro menor que 0,1% em termos de falhas de detecção. Agora, quanto à origem das queimadas, você tem queimadas, incêndios florestais causados de forma natural por uma única causa, que são os raios. Não tem outra maneira de uma queimada, de um incêndio iniciar naturalmente. Bom, nesse período em que se concentram as queimadas, que é de, vamos dizer, junho até final de setembro, meados de outubro, você não tem chuvas na região central do Brasil e praticamente nenhuma chuva no sul da Amazônia. Temos regiões aí que passam 3-4 meses sem uma gota d'água. Então não há como você ter raios nessas regiões iniciando as queimadas, porque simplesmente não tem nuvens. As nuvens mais próximas estão a 2-3 mil quilômetros de distância. Então é muito simples descartar essa opção de uma queimada natural, que seria causada por raios. 99% das queimadas são causadas por ação humana, ou proposital ou por descuido. E quando você ainda se concentra numa região bem específica como a Amazônia, a chance do fogo ocorrer ou se propagar naturalmente nessas regiões é mínima. Você tem relatos assim apenas uma vez a cada década de uma situação dessa. Então temos confiança assim praticamente total, quase que absoluta, que todas essas queimadas detectadas por satélites resultam de ação de intervenção humana.
Setzer, para concluir, eu queria saber como é que esses dados que vocês produzem, eles auxiliam no combate às queimadas e ao desmatamento?
Tem várias maneiras em que esses dados são utilizados. Vamos começar dando exemplo das secretarias estaduais de meio ambiente. Todos os estados na Amazônia e vários estados em outras partes do Brasil criaram nos últimos anos suas próprias salas de situação, onde eles têm grupos de especialistas e pessoas acompanhando a ocorrência das queimadas detectadas, informadas pelo INPE. E a partir daí eles enviam equipes de fiscalização ou brigadas para combater o fogo. Existe toda uma estrutura montada em cima disso. Não precisamos ir muito longe aqui no estado de São Paulo. A Polícia Ambiental aplica multas assim, de valores significativos, milhares de multas por ano, algumas chegando a milhões de reais individualmente, por agricultores ou fazendeiros que estão queimando ilegalmente. Então é um excelente exemplo de como os dados são utilizados. Se você pegar outras regiões como a Amazônia, nós temos agora um caso bastante esclarecedor, que foi essa operação montada pelas Forças Armadas em conjunto com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, com o ICMBio, para reduzir o uso ilegal do fogo, principalmente na região sul da Amazônia, onde temos mais desmatamento. E também o sucesso foi assim marcante. Nós não temos nenhum caso de relato em que as brigadas ou o exército ou os helicópteros chegaram nos locais indicados pelo nosso sistema e não encontraram a ocorrência do fogo. Em todos os casos isso foi confirmado. Então essa última operação, vamos dizer, mostra como é possível utilizar os nossos dados e o potencial deles. Ou seja, havendo a vontade política, os meios técnicos necessários para deslocamento das equipes, você vai chegar em todos os lugares onde o fogo está sendo usado ilegalmente. Temos também outros grupos utilizando nossas informações. Muitas ONGs encarregadas de cuidar de pequenas áreas de preservação ambiental também utilizam nossas informações. O INPE envia alertas automaticamente toda vez que uma queimada é detectada dentro de uma unidade de preservação, numa área de preservação, ou num anel, assim, numa área de proteção em volta dessa área de interesse. Então, os grupos, as equipes interessadas em preservar essa área já estão informadas quando o fogo está chegando perto e, com isso, tem condições de atuar. Outro exemplo aí de uso muito interessante dos nossos dados está no ONS, que é o Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica no país. Eles acompanham a distribuição de energia em todas as partes. E a questão aí é que as queimadas se configuram como a causa número um por trás dos apagões que nós temos no fornecimento de energia elétrica. Desde casos assim, bem chocantes, como dezenas de milhões de pessoas ficando sem energia elétrica, isso aconteceu recentemente no Nordeste, até pequenos eventos em que uma cidadezinha, uma certa região fica sem energia elétrica em função das queimadas. Então, o ONS, na sala de controle deles no Rio de Janeiro, tem como uma das entradas de informação o nosso monitoramento de queimadas. E a partir da localização dessas queimadas, eles já começam, também de maneira automática, por meio de um aplicativo de inteligência artificial, estruturar como é que vai ser a entrada de linhas alternativas para certas regiões, de forma que não ocorra apagões nessas regiões. E, em paralelo a isso, eles têm também o acionamento de brigadas, de equipes que vão aos locais tentar controlar o fogo para que não ocorra o apagão. E assim temos uma variedade muito grande de usuários dependendo dessas informações para ações realmente práticas, seja de preservação do meio ambiente, seja de preservação dos nossos recursos, seja para manutenção de instalações técnicas.
Perfeito. Nós conversamos com Alberto Setzer, pesquisador do programa Queimadas do INPE. Para saber mais sobre como é feito o monitoramento das queimadas na Amazônia e os números registrados nesse ano, leia a reportagem de Rafael Garcia e Marcos Piveta na revista Pesquisa FAPESP de outubro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Setzer, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria saber que música você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Bom, eu escolhi uma música talvez até pouco conhecida. É um trecho que se chama O Fogo na Floresta, que é parte de uma suíte escrita pelo Heitor Villa-Lobos, nosso grande compositor clássico, né, um dos gênios da música mundial. E ele fez várias expedições pela Amazônia e ficou muito impressionado com o que ele viu, compôs inúmeras obras a partir dessa vivência dele, e uma das coisas que chamou a atenção dele foi esse uso do fogo de maneira indevida na região, a ponto dele registrar isso numa obra que ficou, vamos dizer, registrada, né? Então, minha opção foi por essa obra, pela complexidade da obra, pelo significado dela e pela lembrança de um dos gênios da humanidade.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pela primeira vez foram detectados sinais de água na atmosfera de um planeta fora do Sistema Solar. A partir de imagens obtidas pelo telescópio espacial Hubble, o grupo do astrônomo Sergei Yurchenko, do University College London, no Reino Unido, encontrou indícios de vapor d'água na atmosfera do planeta K2-18b. Esse é o único planeta fora do Sistema Solar identificado até o momento com condições de manter água na forma de vapor na atmosfera e na forma líquida em sua superfície. Essas características são favoráveis à existência de vida. O K2-18b está a 110 anos-luz de distância do Sistema Solar. É um planeta rochoso e seu diâmetro é duas vezes maior que o da Terra. Ele foi descoberto em 2015 pelo telescópio espacial Kepler e orbita uma estrela anã vermelha menor do que o Sol. Os pesquisadores também identificaram a presença de hidrogênio e hélio na atmosfera e suspeitam ainda que existam nitrogênio e metano.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Até o final de setembro, ao menos 12 mortes registradas nos Estados Unidos foram atribuídas ao uso de cigarros eletrônicos. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, os óbitos estão relacionados a distúrbios pulmonares misteriosos, aparentemente associados ao hábito de inalar os vapores liberados por esse tipo de cigarro. As mortes levaram os estados de Nova York e Michigan a banir a venda de algumas formas de cigarros eletrônicos, em especial aquelas com sabores de frutas, chocolate e doces. Os cigarros eletrônicos não contêm tabaco, mas procuram imitar as sensações do hábito de fumar. Esses aparelhos aquecem um líquido que gera vapores inaláveis. A composição do líquido varia segundo o fabricante. Quase sempre ele contém nicotina, que causa dependência, além de compostos químicos prejudiciais à saúde e os polêmicos aditivos que dão gosto à mistura. Com venda proibida no Brasil, os cigarros eletrônicos foram criados sob o argumento de que seriam uma alternativa menos nociva do que os cigarros tradicionais. Nós seguimos com Ney Matogrosso e a música De Cigarro em Cigarro.
Só sem você, que não posso esquecer um momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e esse alguém não me quer. Vejo o tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você. Se outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender. Vivo só sem você, que não posso esquecer um momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e esse alguém não me quer. Vejo o tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você. Outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender. Outra noite esperei, outra noite sem fim, aumentou meu sofrer. De cigarro em cigarro, olhando a fumaça do ar se perder. Vivo só sem você, que não posso esquecer um momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e esse alguém não me quer. Vejo o tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você. Se outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender. Thank you. quero chegar, só não vejo você. Se outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender. Outra noite esperei, outra noite sem fim, aumentou meu sofrer. De cigarro em cigarro, olhando a fumaça no ar se perder. Vivo só sem você, que não posso esquecer um momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém, e esse alguém não me quer. Vejo o tempo passar, o inverno chegar, só não vejo você. Se outro amor em meu quarto bater, eu não vou atender.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O empreendedor Joichi Ito renunciou ao cargo de diretor do Centro de Pesquisa Media Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. O afastamento se deveu à revelação de que o Media Lab mantinha vínculos financeiros com Jeffrey Epstein, um investidor norte-americano acusado de abusar de meninas de 14 anos e comandar uma rede de exploração sexual de menores. Epstein foi encontrado morto em agosto em uma prisão em Nova York em consequência de um aparente suicídio enquanto aguardava julgamento. Há algum tempo, o laboratório estava proibido de receber dinheiro de Epstein, que era considerado um doador inidôneo. Mas Ito seguiu pedindo recursos a ele, que eram contabilizados como doações anônimas, além de consultar o investidor sobre a destinação do dinheiro. Joichi Ito, que comandava o Media Lab desde 2011, também anunciou o afastamento de outras funções, como a de membro do conselho do jornal The New York Times e de professor visitante da Universidade Harvard. Em uma declaração para a comunidade universitária, o presidente do MIT, Rafael Reif, anunciou que irá promover uma investigação independente para apurar o caso.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Segundo um levantamento feito por pesquisadores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, as bactérias parecem estar adaptadas às unidades de terapia intensiva dos hospitais, um ambiente que deveria ser praticamente livre de agentes infecciosos por causa da gravidade do estado de saúde de seus pacientes. Para falar sobre a resistência das bactérias nas UTIs, nós vamos conversar com o bioquímico Lucas Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, que participou desse estudo. Olá, Ribeiro, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
É um prazer falar com vocês.
Para começar, eu queria que você explicasse como é que foi possível medir essa diversidade de bactérias na UTI do hospital em Ribeirão Preto. Quer dizer, foi uma técnica avançada, não foi simplesmente olhar que bactérias cresciam nas culturas. Me fala um pouco sobre como é que foi esse trabalho, para depois a gente falar sobre os resultados.
O procedimento mais comum nos hospitais para identificar os micro-organismos presentes, tanto na UTI ou em outras unidades, é o crescimento desses micro-organismos no laboratório. O problema disso é que, geralmente, aproximadamente menos de 3% desses micro-organismos, principalmente as bactérias, crescem no laboratório. Então, você não consegue ter um conhecimento mais profundo do que você tem ali. Então, o que nós fizemos foi extrair todo o material genético, todo o DNA da superfície onde nós coletamos essas amostras, superfícies próximas dos pacientes, superfícies mais distantes, os computadores, celulares, prontuários, etc. Extraímos todo o DNA dessas superfícies e nós submetemos essas amostras ao sequenciamento de última geração. Para você tentar identificar esses organismos. Inicialmente, a ideia era usar uma técnica chamada shotgun, onde você sequencia o genoma desses micro-organismos e você consegue identificar as espécies e saber muito mais detalhadamente esses organismos. Devido às dificuldades técnicas, porque vocês conseguem muita pouca quantidade de DNA nessas amostras, nós usamos uma outra técnica de sequenciamento de última geração, chamada 16S, onde você identifica gêneros de bactérias ali presentes. Você chega nesse tipo de resolução, identificar os gêneros presentes ali nessa amostra e você consegue uma profundidade de análise muito grande, muito maior do que cultivar isso no laboratório.
O que é que vocês descobriram?
Um dos objetivos do estudo é entender como essas bactérias, nós chamamos de microbiota, né, que é esse conjunto de bactérias, qual é a característica delas nessas unidades. Né? Foi na UTI adulto e a UTI pediátrica. Então a ideia era identificar, né, caracterizar, saber uma espécie ali de assinatura microbiológica, né, uma espécie de digital microbiológica, quais micro-organismos estão ali presentes e como eles estão distribuídos, né, ali perto nos colchões, perto dos pacientes, nos equipamentos perto dos pacientes, nos computadores, celulares, etc. Então, qual a característica desse micro-organismo, como eles estão distribuídos ali, e qual é a correlação, né? Como essas comunidades desses micro-organismos se relacionam? Porque você tem ali comunidades de micro-organismos nessas superfícies. E deu uma ênfase especial a gêneros de bactérias que relacionadas com infecções hospitalares. Essa foi uma ênfase do trabalho. Além disso, de identificar, caracterizar e ver como essas comunidades se comportam, nós também analisamos qual o efeito do procedimento de limpeza. Essas UTIs, elas têm um processo de limpeza chamado limpeza concorrente, que é feita normalmente de 20 a 24 horas, e qual o efeito disso nessas comunidades, como essa limpeza altera a estrutura dessas comunidades microbiológicas.
Vocês encontraram gêneros diferentes na UTI pediátrica e na UTI adulta, como é que foi esse resultado?
Sim, aí nós encontramos esses gêneros diferentes, identificamos como se fossem essas assinaturas microbiológicas para UTI pediátrica e a UTI adulto. Quais gêneros? Então nós vimos, por exemplo, que na UTI pediátrica havia uma diversidade maior desses micro-organismos, então era mais diverso ali. Nós até acreditamos que isso pode estar relacionado com o entre e sai de visitantes, né? A gente percebeu que a UTI pediátrica ela tem muita visitação dos pais, dos parentes, ali as crianças, isso pode ser um dos fatores. E alguns micro-organismos relacionados com infecção, por exemplo, Serratia, Clostridium, por exemplo, eles estavam mais presentes, por exemplo, na pediátrica, entendeu? Que são micro-organismos altamente relacionados com infecções hospitalares. E enquanto na adulto teria outros micro-organismos, como pseudomonas, a gente conseguiu identificar essas diferenças, a estrutura desses micro-organismos e quais micro-organismos são mais presentes, são mais característicos em cada unidade.
Nós estamos conversando com o bioquímico Lucas Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Essas bactérias, elas estão adaptadas à UTI. Essa higienização diária a que você se referiu, ela não funciona, é isso?
Esse é um problema grave, não só no hospital, no HC que nós fizemos, mas é um desafio grande em todos os hospitais, nos hospitais grandes e UTIs no mundo inteiro. Porque as bactérias elas têm uma capacidade de se adaptar muito grande. E mesmo em um ambiente tão drástico como a UTI, onde você usa uma quantidade grande de antibióticos, soluções de limpezas também mais fortes, com o tempo, se isso vai sendo usado rotineiramente, esses micro-organismos eles podem se adaptar. Isso que nós identificamos. Nós identificamos micro-organismos que estão ali bem adaptados e distribuídos, não só próximo do paciente, mas também nos computadores, celulares, prontuários. E são micro-organismos capazes, por exemplo, de formar estruturas como biofilmes, de sobreviver em condições severas, que aumenta a resistência. São micro-organismos que já têm mecanismos de resistência a ambientes mais severos. E esses micro-organismos parecem estar muito bem adaptados. O que nos mostrou que, por exemplo, após a limpeza, houve uma diminuição de alguns micro-organismos, mas vários desses organismos relacionados com infecção hospitalar continuaram presentes. Então, isso nos sugere que o procedimento de limpeza não teve eficiência nesses organismos. Podem ser porque eles já estão bem adaptados, né, a essas soluções. Essa é uma das hipóteses, essa é uma possibilidade de ele estar bem adaptado. nós encontramos esses vários organismos bem que têm mecanismo de adaptação presentes em igual quantidade após a limpeza.
E qual é o prejuízo nisso? Vocês conseguiram identificar a existência de bactérias resistentes causando infecções nos pacientes ou não são todas que fazem mal? Qual é o problema que elas causam?
Como nós identificamos o gênero, a gente não sabe dentro do gênero as espécies. Então há gêneros que tem dentro desses gêneros espécies que são até benéficas ou não têm efeito e causam doenças. O problema é que muitos desses gêneros, às vezes eles não podem ter um efeito em uma pessoa com saúde normal. Mas na UTI, onde os pacientes estão imunocomprometidos, existem vários genes que estão fortemente relacionados com a infecção hospitalar. O que nós vimos que, dos gêneros que nós encontramos mais abundantes nessas superfícies ali das UTIs, houve uma correlação positiva com as infecções encontradas no hospital. Então, o que, que nós fizemos? Nós identificamos isso com essas técnicas de DNA, e nós também procuramos identificar os micro-organismos que foram isolados de pacientes já infectados. Então, houve um grande número de coletas de amostras de pacientes já com infecções hospitalares, com infecções, e essas bactérias foram identificadas a nível de espécie pelo grupo de microbiologia do próprio hospital, e nós vimos que as infecções mais comuns nos hospitais estavam correlacionadas com o que nós encontramos no nosso trabalho.
Tem alguma forma de deixar as UTIs completamente livres de agentes infecciosos? Como é que os resultados desse trabalho podem ajudar a melhorar a asepsia?
Esse trabalho ele possibilita ver a profundidade, alcançar micro-organismos, identificar micro-organismos que não são identificados pelas técnicas clássicas, então você consegue entender realmente quais micro-organismos estão ali presentes, como eles estão distribuídos, então dá para tentar você perceber que existe, por exemplo, lugares onde não deveria ter alguns gêneros relacionados com infecção, por exemplo, no prontuário, no computador, no celular. Então você percebe que existe um problema ali de maior cuidado com a higiene das mãos dos profissionais ali trabalhando. Então esse é um fator que o trabalho pode ajudar. Uma outra característica é, uma vez que a gente viu que o procedimento não está sendo eficiente, se percebe que há uma necessidade de testar novos protocolos, né? de limpeza. Existem vários outros protocolos. É lógico que o hospital ele usa um protocolo que é um protocolo internacional, mas existem vários outros protocolos que podem ser utilizados. Existem alguns hospitais no exterior que eles fazem um rodízio de protocolos para evitar isso, né? Então, se usa um determinado protocolo por um tempo e depois modifica e vai fazendo essas alterações para evitar que há muita adaptação desses micro-organismos, mas o que a gente percebe é que um dos principais fatores pode ser as próprias mãos dos profissionais, porque a gente vê esses micro-organismos que deveriam estar só próximo ali do paciente, né, na região onde o paciente está, mas encontramos esses mesmos micro-organismos em celulares, em prontuários. Então há uma necessidade de que a gente chama de compliance, né, desses profissionais com a higiene das mãos, esses cuidados.
Perfeito. Nós conversamos com o bioquímico Lucas Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Para saber mais sobre o estudo que avaliou a resistência das bactérias em ambientes de UTI, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de outubro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Ribeiro, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que você escolheu para encerrar essa entrevista.
Muito obrigado, Fabrício, pelo convite e também por nos ajudar a divulgar a pesquisa, que é algo muito importante para nós. A música que eu escolhi chama a música Chorinho para Ele, do Hermeto Pascoal. É uma instrumental que eu gosto muito.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisador da Universidade de Oxford, Peter Ratcliffe, anunciado como um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2019, tem na sua equipe uma estudante brasileira. A piauiense Joana Dark Carola Correia Lima, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, realiza atualmente um estágio no laboratório de Ratcliffe, no Reino Unido, como parte de seu doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com a bolsa da FAPESP. Lima tenta descobrir como baixas taxas de oxigênio nas células de tumores coloretais podem levar os pacientes a desenvolver caquexia, que é uma síndrome que consiste em uma perda severa de gordura e de massa muscular, associada a uma extrema debilitação física que pode aumentar o risco de complicações e de mortes em diversos tipos de câncer. Assim, nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.